5, 4, 3, 2, 1. Próxima parada, Nostalgia Games.
Eita.
Alguém tá jogando. Vendo? Alguém tá jogando Donkey Kong alto.
Sou eu. Pô, que jogo difícil do cacete.
Não, tá jogando ou não? Você tá perdendo, né?
É, eu tô perdendo. Caraca, eu... Cara, isso aqui é muito bom, cara.
Primeira fase é mole. Quero ver na segunda e diante.
Claro que você já jogou Donkey Kong, né? Caraca, eu consegui voltar pro começo da fase.
Tá jogando de mami?
Ai... Droga. Não.
Eu conheço esse som.
Pronto.
Aí.
E aí?
Game over.
Donkey Kong me lembra muito King Kong.
Que será também, né?
Também pudera, né? Também pudera.
Pois é. É engraçado. No Natal do ano passado, eu fiquei assistindo com a minha família Donkey Kong. Esse último do... Qual é o nome do diretor?
Não, acho que você ficou assistindo King Kong.
Então, exatamente.
Eu também acho.
Não.
Eu sabia que eu... Como é que...
Caralho, eu viajei. Não, porque eu viajei pra caralho agora.
Eu nem sabia que Donkey Kong tinha filme.
Porra, se tiver, eles são processados. Aí sim que eles vão perder, né, cara?
Junix, você jogou muito Donkey Kong, cara?
Muito.
Eu tava jogando aqui, cara. Não consigo passar da segunda fase. Jogo difícil pra caramba.
Joguei muito difícil, muito difícil. Muito difícil, mais ou menos. Mais ou menos, eu não acho muito difícil, não.
Não, é.
É porque, cara, eu joguei Donkey Kong no fliperama. E há muitos anos atrás, foi um dos primeiros jogos de fliperama que eu joguei na minha vida. Só que, pelo que eu me lembro, quando eu ia no fliperama, existiam várias máquinas, né? Na loja. E tinha o Donkey Kong lá, né? Era bem famoso e tal, mas não era a máquina mais procurada daquele momento. No ano, eu não me lembro exatamente se era 83, 82, já tinha Miss Pac-Man, já tinha Galaga. Então a galera preferia mais Moon Patrol, Galaga, Miss Pac-Man. E o Donkey Kong, eu não sei se por ser uma máquina bem antiga, o pessoal já estava, sei lá, já estava de saco cheio, como são poucas fases e tal. Eu acho que ficava meio abandonada, mas eu joguei bastante Donkey Kong e jogava direitinho, jogava bem. Esse tipo de jogo me atrai bastante.
Eu nunca fui muito um cara habilidoso jogando Donkey Kong, não, sabia? Eu jogava no primeiro console que eu tinha, no Daktar. Eu apanhava muito.
Cara, assim, eu nasci exatamente no ano de Donkey Kong, assim, eu nasci um mês antes de Donkey Kong, mas eu lembro que um flipper que eu ia, um shopping, tinha essa máquina. E assim, eu não era muito ruim, não. Cara, eu conseguia chegar na segunda fase sem perder uma vida.
Eu
jogava tranquilamente.
Ô, Diogo, você alcançava a máquina nessa idade, cara?
Não, porra.
Tipo,
não,
ele ia no...
máquina não.
Ele ia no fliperama,
um mês, né?
Ele botava ia no fliperama de fralda.
Não, não. Era igual aquele bebê do Capitão Comando, não.
É, exatamente.
Eu lembro de ter jogado Donkey Kong, que ela ficava numa máquina perto do meu colégio quando era moleque. Do lado da máquina tinha uma máquina de Elevator Action, que era outro clássico também, né?
Pô, espetacular, eu gosto muito também.
É maneiro.
Muito, muito divertido. Jogo até hoje.
Mas eu joguei Donkey Kong, cara, foi o quê? A primeira vez que eu joguei deve ter sido em 89, 90, eu era molequinho. Era bem guri, cara, quando joguei.
E era um jogo que tinha tudo pra dar errado, né?
Tu acha?
Ué, essa máquina acho que tinha tudo pra dar errado, porque, pô, ela meio que foi um derivado, foi tipo uma adaptação do jogo que não saiu, que era o jogo do papai, não era? readaptado.
O que eu lembro de Donkey Kong era que eu via falar muito sobre King Kong, daquele macaco que roubava uma mulher e ficava em cima de um prédio. Era tipo assim, era aquela coisa que eu sempre ouvia falar. E quando eu joguei, eu me confundi um pouco. Eu achava que era a mesma coisa do filme que tinha, né, daquele filme clássico lá. Depois, prestando realmente atenção, não, são coisas bem diferentes, né? São situações diferentes, assim, são histórias iguais, mas o nome é diferente.
Exatamente, mas sem saber, muita gente fazia confusão. Muita gente fazia confusão, achava que o filme, na verdade o jogo, foi feito por causa do filme, etc, etc. Na verdade não tem nada a ver com isso, né?
A galera chamava o jogo de King Kong, né, cara?
Sim, exatamente.
Conheci a galera que chamava isso.
O povo chegava, pô, vamos jogar King Kong, King Kong. Achava que o nome tava errado, sei lá por quê. Tem um, a gente já tinha Pac-Man, já tinha New Rally X, já tinha Galaga, já tinha Frogger, já tinha Bosconia. Já tinha uma penca de jogos aí que era suficiente pra lotar um fliperama, sacou? E como eu te falei, quando eu chegava no flipper, tinha um flipper aqui perto de casa, que tinha bastante máquina. Tinha pinball, tinha várias máquinas. E eu lembro que quando eu comecei a jogar Donkey Kong, era até meio que fácil de jogar, porque quase não tinha ninguém jogando Donkey Kong. Não sei se é porque uma máquina mais antiga, mas o povo preferia Pac-Man, ou Rally X, ou Galaga. E o Donkey Kong mesmo ficava lá com uma, duas pessoas esperando, né? E as outras máquinas com 5, 6 em volta. Então eu não sei se ou pelo fato dela ter poucas fases, né? Ou se é porque era uma máquina mais antiga, não sei dizer.
Mas isso é em que ano? Você lembra?
Cara, por volta de 83, 84, por aí. Porque 82 eu ainda tinha 8 anos, né, cara? Era bem pequenininho. Entendeu?
Não, tu não é moleque. Mas
eu tinha 3 anos, porra.
O quê? Em 82?
Não, tinha dois, em 82 eu tinha 2 anos.
Ah, para de contar a história, Rogério.
Porra, eu tenho 34 anos, cara.
Não mete essa.
É, um em cada fio de cabelo, né?
Cabeça branquinha já, o idoso, quase.
Com as bebidas.
Mas Rogério, você estava falando que quase o Donkey Kong não saiu, como é que... Eu não lembro exatamente o que você começou a falar.
Na verdade, o projeto dele era o projeto do Popeye, aí o projeto foi deixado de lado e foi acrescentado o Donkey Kong, né? Foi adaptado, na verdade, era um projeto antigo, não é isso, Julix?
É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. A Nintendo, ela lançou um jogo chamado Radar Scope, em 1980, um ano antes de Donkey Kong. E nos Estados Unidos, a Nintendo of America, eles estavam querendo entrar no mercado de fliperamas, porque era um mercado que já se mostrava um mercado bem rentável. Então, o que eles fizeram? O presidente da Nintendo of America fez um pedido de 3 mil máquinas de Radar Scope para a Nintendo do Japão. E os caras enviaram essas 3 mil máquinas. Só que o jogo não teve a saída esperada. O que aconteceu? Os jogadores, eles não gostavam muito do som do jogo. O som do jogo incomodava a quem jogava, entendeu? Então, não foi uma aceitação muito boa. Então, a Nintendo of America, ela não conseguiu vender nem 1.000 unidades das 3.000 que chegaram. Então, o pátio estava lotado. E ele começou a entrar em desespero. O que, que ele ia fazer com aquelas 2.000 máquinas que ainda estavam ali e não conseguiam vender, entendeu? E aí, quando ele pediu ajuda do presidente da Nintendo na época, da Nintendo japonesa, para achar uma solução para aquelas máquinas, se ele podia fazer alguma coisa, porque ele já estava no vermelho e ainda tinha 2.000 gabinetes montados lá no estoque lá da Nintendo dos Estados Unidos.
Se fosse no Brasil, ia tudo virar caça-níquel, né?
Provavelmente. Provavelmente ia virar caça-níquel. O que o presidente da Nintendo Japão fez? Chamou todo mundo para uma reunião e disse que precisava criar um jogo que fosse compatível com o hardware do Radar Scope, que era monitor na vertical, etc., os processadores, o controlador de som. Tinha que ser alguma coisa compatível para eles reaproveitarem as máquinas que estavam nos Estados Unidos, já tinham desembarcado nos Estados Unidos e não tinha saída. Foi quando cada equipe, né, cada equipe mostrou um projeto, né, eles tiveram um tempo para pensar, e o projeto aprovado foi o projeto de um cara, um novato lá na Nintendo, um game designer novato, chamado Shigeru Miyamoto, que contava a história de um gorila que roubava a namorada de um encanador e subia para o alto de um prédio, e esse encanador tinha que buscar essa namorada, passando por vários obstáculos, etc. Na minha opinião, nada original. Nada original.
Encanador não seria um jardineiro, não?
Cara, tem gente que chama de jardineiro, tem gente que chama de encanador, tem gente que chama de pulador maluco, sei lá. Cada um.
É, marceneiro também. Não, e o hardware, você estava comentando sobre o hardware. Eu sei que é um Z80, né? Com 3 MHz.
É. A maioria dos fliperamas dessa época usavam Z80. O Z80 era o processador, digamos assim, mais barato, com o melhor custo-benefício da época. Então foi muito usado o Z80. Mas voltando ao meu raciocínio, então o projeto do Shigeru Miyamoto foi aprovado. E o cara, o presidente da Nintendo, pegou o engenheiro-chefe da Nintendo e colocou do lado do Shigeru Miyamoto para supervisionar o trabalho dele, até porque era um cara meio que desconhecido na empresa, ninguém nunca tinha ouvido falar do projeto. O único trabalho dele que tinha algum destaque era parte do próprio Radar Scope, né? Que ele foi parte da equipe de desenvolvimento do Radar Scope, então as pessoas não conheciam muito, muito bem o trabalho dele, então o cara, com o pé atrás, ele colocou o engenheiro-chefe da Nintendo para tomar conta do Miyamoto e da sua pequena equipe, né, que ele montou para desenvolver o Donkey Kong. E eles conseguiram desenvolver o jogo, mandaram para os Estados Unidos, eles fizeram uma força-tarefa lá com o presidente, inclusive metendo a mão na massa, a esposa dele, uma equipe também reduzida. Eles conseguiram substituir os jogos e Donkey Kong virou o que a gente já conhece, né, cara? Virou um sucesso, foi um sucesso de venda, venderam todas as máquinas, eles encomendaram mais máquinas de Donkey Kong, e virou o sucesso que a gente já conhece hoje, né?
Foi assim, você comentou no começo que foi um jogo que quando você começou a jogar, ele era um pouco esquecido, né? Donkey Kong, assim, as pessoas não davam tanta bola na época que você começou a jogar.
Isso, mas eu não sabia se era porque um jogo mais antigo, o pessoal já tava de saco cheio, não sei. Não me lembro. Ou se o pessoal não gostava, entendeu? Mas teve bastante aceitação o jogo, no mundo inteiro.
Não, teve. Exatamente, mas o que é engraçado do Donkey Kong é que ele foi o primeiro jogo com história, né? Assim, antigamente os jogos eram, tipo, você começava e tinha... Assim, você tinha um jogo que tinha um fim. Praticamente você tinha um fim ali.
A minha visão desse jogo não foi assim que ele fez muita diferença com a galera jogando Flipper, sabe? Eu não via muita galera jogando Flipper na minha época. Minha época não permitiu ver essa galera jogando no fliperama, mas eu joguei muito assim no Atari. No Atari tinha essa fita e eu jogava bastante. E era um jogo, não era um jogo fácil não, era um jogo bem difícil. De lá pegar o martelinho na hora certa, de pular na hora certa, às vezes a bola Ela descia a escada te surpreendendo e...
Que bola,
te
ferrava, né?
Bola,
que bola,
é barril.
É o barril.
Hã? Um barril. É, carril, aquela é uma bola, cara. É um treco estranho, entendeu?
Cara, só porque é redondo é bola, né? Tudo que é redondo é uma bola pra você.
Costuma ser, né, cara? Oval e oblongo.
Eu, cara, eu vou te ser sincero, eu não gosto do martelo. Ele me atrapalha.
Deixa você pular, né? Deixa você
ele
pular.
Me atrapalha. Eu não gosto, eu quando eu pego, às vezes, sem querer, eu fico agoniado pra que aquilo suma logo, pra eu continuar subindo as escadas, porque... Pra mim, aquilo ele só atrapalha.
Mas o martelo, ele te ajuda pra você ganhar ponto.
Sim, né? Se você quer bater recorde, ou você quer colocar o um nome lá na máquina, é um bom aliado, né?
É, exatamente. Mas é... Sei lá, eu gosto do martelo. É bom que você vai quebrando, assim, os barris, entendeu? Que estão vindo. O que é engraçado, porque, assim, a mecânica do jogo foi totalmente inovadora pra época, né? Você tinha... Antigamente você não tinha aquela coisa tipo assim, ah, eu preciso salvar uma princesa, essas coisas. Talvez esse foi o primeiro... Eu saiba, acho que foi o primeiro jogo que teve o negócio da princesa. Você teve um personagem que teve várias... Assim, o cara pulava, o cara dava martelado, né? É, subia escadas, assim. Você tinha uma mecânica bem inovadora, né? Pra um jogo.
Ele trouxe o advento da plataforma, né?
Exatamente.
A gente não tinha jogo de plataforma até então.
É, geralmente era nave, né? Era sempre nave, ou meio tipo estilo Pac-Man, assim, essas coisas.
Jogo de plataforma teve sim, ele não foi o primeiro jogo de plataforma, não. O primeiro, se não me engano, foi Space Panic. O primeiro jogo de plataforma. O Donkey Kong, na verdade, ele foi o primeiro que incorporava o salto, né?
Você tá certo. É, o retiro que eu disse aqui, você tá certo. O Space Panic foi o primeiro jogo de plataforma.
Verdade, né? Você tá certo.
Eu sempre estou certo. Shigeru simplesmente foi o cara que, pô, você olha pro Donkey Kong e você já sabe quem tá por vir, né? Aquele carinha lá pulando os barris lá, você já sabe quem ele viria a ser no futuro, né? Viria a ser o grande Mario Brocha. O encanador do mal, entendeu? Que vai salvar aquela princesa maluca. Entendeu? E se aventurar por canos no futuro, sabe? Por canos e nuvenzinhas no futuro, entendeu?
Por isso que eu acho que ele é um encanador, cara. Por isso que eu acho que ele é um encanador. Eu acho que ele nunca deixou de ser um encanador. Inclusive, o próprio Mario, o próprio jogo do Mario diz isso, né, cara? Ele vive por dentro dos canos ali e tal. Por isso
não,
que pra mim
não
tem.
É, mas o Shigeru não pensou nisso antes, cara. Ele não. Ele não falou, pô, esse cara no futuro será um grande encanador e salvará o mundo.
Não, nem imaginou. Nem imaginou.
Cara,
nem imaginou.
Até porque o Mario só entrou no Donkey Kong Jr. Ele só foi renomeado pra Mario no Donkey Kong Jr. Até então ele era Jumperman.
É.
Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando ele criou o personagem que ia salvar a princesa lá, princesa não, né, a namorada, ele não tava pensando no encanador, entendeu? Ele criou um cara que saltava, um homem saltador. Então, tipo, quando ele viu que aquilo ali, de repente, tinha um apelo visual bacana, aí foi que ele resolveu dar personalidade ao personagem. Assim, acho eu, né? Essa é a minha opinião.
Eu acho também que às vezes a cor da roupa é mais estética do que outra coisa, porque se você for reparar, o vermelho, né, sobre, assim, macacão vermelho sobre a alça, a camisa azul e o sapato também azul, é muito mais estético do que outra coisa, na minha opinião.
É, você tá dizendo visual. Que o Mario é fashion, né?
É.
Sim, mas é.
Porque assim, se você for olhar, pensa verde, sabe? Ah, o Mario ali verde, ia ficar esquisito pra caramba.
Mas, Diogo, eu acho que isso foi levado em consideração, o que você tá falando foi levado em consideração a partir do momento que ele tinha alguns bytes pra ele criar um personagem. entendeu? Não é como hoje, que você cria uma imagem e transforma ela em sprite para jogar num jogo, para colocar num jogo. Mas assim, naquela época, ele tinha que fazer milagre, ele tinha que dar nó em pingo d'água, entendeu? Então, essa combinação de vermelho com azul facilitou destacar o personagem no Donkey Kong, entendeu? Eu acho que, não, que eu é concordo. Por isso que eles optou por essas cores.
Não, gente, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o vermelho e o azul ali, que assim, às vezes você olha, ah, não, esse é um encanador, não sei o quê. Porque, tipo, o cara poderia botar um verde, ele poderia botar um amarelo, sabe? Mas esteticamente ia ficar muito feio, ia doer os olhos, entendeu? Então eu acho Sim. que ele botou, tipo, um vermelho e azul e também aquela coisa que... Uma coisa meio patriotismo também, assim, de americano, né? Todo super-herói é vermelho e azul. Então, tipo, como o Donkey Kong foi lançado nos Estados Unidos, por que não botar com a bandeira dos Estados Unidos, entendeu?
É, eu não sei se foi proposital, mas ele sabia, ele tinha em mente que aquele jogo foi criado para ser lançado no mercado americano. Diferente do Radar Scope ou de outros jogos que a Nintendo já havia feito. O jogo foi feito exclusivamente para lançar no mercado americano. Depois do sucesso que rodou o mundo, mas talvez você pode ter razão nisso que você está colocando aí.
Eu acho que simplesmente eles acham essa cor, essas duas cores legais, sabe? Nessa época eu não acho que seria assim, aquela coisa de bandeira americana, entendeu? Porque, pô, se for pensar assim, ainda bem que esse cara não é brasileiro, né? Um Shigeiro. Pô, imagina.
Mario esse é verde e amarelo. Vermelho. Verde e amarelo.
É Super Mario Brasil. Capitão Mario.
Capitão Mario.
Capitão Brasil. Porra, imagina, se fosse Capitão América.
Fica horroroso.
Capitão
horroroso.
Brasil. Caralho.
Deus me livre.
Shigeru, ele foi, pô, idealizador além do Mario, ele foi o grande criador, é o pai da lenda de Zelda, né? Da Fox e F-Zero, que é um grande jogo de corrida, né? Não sei se vocês eram fãs, assim, de jogos de corrida naquela época, mas, assim, encontrar um jogo de corrida decente naquela época...
Muito bacana.
Era bem difícil. Da Fox, que é, pô, um dos jogos mais maravilhosos, assim, de Super, pelo menos Super Nintendo, que eu joguei pra caramba, e Nintendo 64 também, e F-Zero, cara, que foi um jogo de corrida top pra época, inovador, sabe, e que assim, era muito difícil de você encontrar um jogo decente de corrida naquela época, sabe, era muito complicado de você jogar um jogo assim, horas seguidas de corrida, e F-Zero era um.
F-Zero, assim, eu não sou fã de jogos de corrida, mas, cara, F-Zero eu joguei muito. Um dos meus jogos preferidos, assim, do Super Nintendo.
E olha, vocês...
Sensacional.
Vocês têm ideia de quantas lendas esse cara criou, cara? Esse cara criou Donkey Kong, esse cara criou Super Mario, que a gente não precisa nem falar, né? Cara, e criou Zelda, cara. Zelda é outro absurdo. De jogo, de sucesso. Tipo, o cara não é um qualquer, entendeu? É quase um Midas, né? Tudo que ele bota a mão vira ouro, né, bro?
Não, o Miyamoto, ele tinha que ser o presidente da Nintendo. Assim, tinha que ser, eu acho que um dos caras mais... deve ser o cara mais importante da Nintendo. Sabe, pelo que ele criou a Nintendo, que eu acho que se a Nintendo existe hoje, uma boa parte, acho que mais de 50% é devido à criação do Miyamoto. Eu não sei como é que é o estilo dele de criação de jogos, assim, nunca... Eu vou até depois pesquisar mais sobre isso, mas eu queria até entender como é que ele faz pra criar essas coisas, entendeu? Se é uma parada, tipo, ah, pensei no encanador saltando pra salvar uma princesa, sabe? Beleza, ele deve ter assistido o filme do King Kong. Donkey Kong, ah, ele deve ter
como
assistido
assim, como, pera, não, pera aí, como assim? Porra, como? Ele viu o filme do King Kong, mas, pô, eu já vi o filme do King Kong. Eu não lembro de nenhum encanador naquela porra daquele filme.
Não, o encanador, eu acho que o que a gente falou, assim, ele caiu ali, tipo assim, alguém achou que era um encanador, porque o nome do maluco era Jumperman, né? Então era um pulador. Então, Jumperman, o que porra é Jumperman?
É, Jumperman, depois que ele veio com a história de ser um encanador. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Nossa. O personagem inicial, a história inicial, não ia ser o Donkey Kong. Não ia ser, desculpa, não ia ser o King Kong. A história King inicial... A, não, não seria o King Kong. A história inicial não seria não um... Sei. Não seria um saltador, não seria uma...
A história inicial não seria Donkey Kong.
Não, na verdade, a história inicial não teria inspiração do King Kong. Quando o Miyamoto apresentou a proposta pro presidente da Nintendo, essa proposta era um jogo com os personagens dos quadrinhos do Popeye. Ia levar a Olivia pra um lugar alto e ia ficar atacando coisas no Popeye, e o Popeye ia ter que subir até onde o Brutus estava pra salvar a Olivia, entendeu? No meio do desenvolvimento, o Miyamoto resolveu mudar isso tudo. E hoje, até teve uma entrevista que ele deu há um tempo atrás, que ele não lembra qual o motivo que fez com que ele mudasse os personagens, entendeu? Então a história do Donkey Kong, ela é secundária. A história inicial do jogo era o Popeye. Tanto que o Donkey Kong fez. Depois que o Donkey Kong fez sucesso, logo no ano seguinte eles lançaram um jogo do Popeye. Um jogo de plataforma parecido, mas não tão parecido. Até porque o Brutus ele desce pra tentar derrubar o Popeye, entendeu? Então, mas...
Dá uma esfregada no chão, né? Pra tentar te pegar, né?
Exatamente. Então, mas a ideia inicial era com o Popeye. A ideia inicial era com o Popeye. Do nada, eles resolveram mudar e colocar os personagens do filme, né? Do King Kong.
Até porque em 80 teve o filme do Popeye, né? Então faria sentido se saísse logo em seguida o jogo, né? Ajudaria bastante na venda das máquinas.
O filme do Popeye, não sei o desenho, não?
Não, teve um filme em 80 com Robin Williams.
Mas eu acho que foi... deve ter sido entre 80 e 90, né?
Não, foi em 80.
Foi em 1980 mesmo?
É.
Caraca, eu sou velhão então, porra. Eu tô crente
Robin
que...
Williams.
Eu tô pensando que esse filme é de... Sei lá, 89.
Não. Cara, e Robin Williams também é velho, né, então?
É, porque muita gente fala que o jogo do Popeye... Tem várias lendas, né? Várias histórias que as pessoas contam, mas nem sabem exatamente o que estão falando. Por exemplo, teve gente que disse que o Miyamoto não usou os personagens do Popeye porque eles não conseguiram uma autorização a tempo de produzir o jogo, como eles estavam com pressa para substituir aquelas máquinas de radar e scope que estavam paradas nos Estados Unidos. Eles não quiseram esperar a licença, não quiseram esperar a autorização da produtora do Popeye nos Estados Unidos para lançar o jogo do Popeye. Então eles substituíram, mas na verdade o Miyamoto não confirma essa história, tá? Ele disse que não, que exatamente não lembra o motivo real que fez com que ele mudasse todos os personagens do jogo, entendeu? Mas tem várias lendas. Tem lenda que, por exemplo, tem lenda que o jogo do Popeye foi lançado primeiro que do Donkey Kong e a Nintendo sofreu um processo da produtora do Popeye americana e eles tiveram que tirar o jogo do mercado e tiveram que criar um jogo às pressas para substituir o Popeye. Na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. A verdade
é o boato mais famoso, né?
É, esse é o boato mais famoso. A verdade que é confirmada pelo Miyamoto é que ele começou a desenvolver os personagens, o jogo com os personagens do Popeye e, sem motivo aparente, não lembra exatamente qual, ele não lembra exatamente qual motivo que fez com que ele trocasse os personagens do Popeye pelo King Kong. Eu já falei isso 4 vezes, não vou repetir, chega.
Eu acho também, o Miyamoto, ele pode estar também fazendo aquela coisa do... Não, vocês que... Vamos ver qual é a melhor verdade, né? Porque ele pode também estar fazendo suspense. Na verdade, ele pode lembrar exatamente assim, não em detalhes, mas... É uma parada que ele pode saber, mas ele prefere não falar nada, né?
Não duvido da tua teoria não, tá?
Assim, aquela coisa do tipo, vamos deixar aí a galera vendo, né? Tipo assim, qual é a melhor verdade, sabe?
Cara, o Miyamoto dá um cast só dele.
Dá mesmo.
Então, e ele é um cara tranquilo, sabia? Ele é um cara tranquilo. Ele não é o cara que ostenta dinheiro. Ele não... Ele prefere uma vida mais pacata, entendeu? Ele não tem grandes ambições financeiras. Apesar de todo o dinheiro que ele já movimentou no mercado de videogame no mundo, ele não ostenta, ele não... Ele prefere uma vida simples, entendeu? Ele prefere gastar dinheiro com os projetos dele, entendeu?
Não, só que ele deve ser arrecadado só de Mario. Eu não sei como é que é a questão do contrato, assim, como é que é a questão dele na Nintendo, né? Se ele ganha um salário, se ele ganha percentual, alguma coisa assim, não sei. Mas, tipo, o que ele deve arrecadar, tipo assim, só com a venda do Mario? Porque a Nintendo, tipo assim, ela tem uma vida antes e depois do Mario, né? Quando ela lançou, quando surgiu o Mario, ela teve uma vida antes e depois. Então você imagina o que que esse cara tem, né, por trás, assim, daquela coisa com o Mario, né? O quanto que ele deve ter lucrado em cima do Mario. Deve ser uma parada absurda. E porque a cada ano, acho que a cada ano sai pelo menos 2 jogos do Mario.
Cara, e foi uma jogada de marketing sensacional. Porque a Nintendo, ela tava buscando o seu mercado nos Estados Unidos e o mercado americano tem esse lance do garoto propaganda, né?
Exato, você precisa de uma figura, né?
O mercado americano, ele exige um garoto propaganda, uma figura que represente a marca. E, cara, e foi uma tacada de mestre, entendeu? Porque o personagem grudou, o personagem colou na cabeça de todo mundo e hoje é uma das figuras mais reconhecidas no mundo inteiro, entendeu? Se você chega lá no interior da China e mostra uma foto do Mario, todas as crianças vão levantar a mão e vão dizer que conhecem, entendeu?
Assim, depois dessa coisa também, a Universal também, eu acho que ela vê, dá uma porrada no, na Nintendo, né? Porque é nítido que foi uma história totalmente copiada do filme dela, né?
Sim.
Do King Kong.
Sim.
Agora, o mais impressionante é que a Universal perdeu isso, entendeu? Perdeu essa briga nos tribunais. E isso eu fico, assim, assustado, porque é que ou os advogados da Universal eram muito ruins, né, ou os da Nintendo são muito bons. Porque como é que o cara consegue perder um processo desse, sabe?
Ou naquela época a galera não tava muito preocupada com isso, né, cara? Que vê aí, você vê o quanto que a Disney lutou e não arrumou nada com relação a pirataria que rolava solta nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Que o produto mais pirateado hoje é o Mickey, né, cara? Até hoje, na história da pirataria. Então, assim, a Universal, na minha opinião, a Universal pegou uma época que hoje a história seria diferente, totalmente diferente, na minha opinião. Eu acho que hoje, se acontece um cara lançar um jogo como Donkey Kong hoje, eu acho que perderia. Mas naquela época, para você ver, o juiz que decretou a derrota da Universal, ele disse que na melhor das hipóteses, Donkey Kong é uma paródia de King Kong, entendeu? Uma paródia, e paródia não é proibido. Não tá infringindo copyright, entendeu?
Uma paródia foi uma boa, hein, cara?
Acho que foi só
ele. É, porque ele considerou que o personagem Donkey Kong, o jogo em geral, era levado pro lado cômico, entendeu? Pro lado ridículo. Não tem nada a ver com o intuito do filme. Porque a característica da história, dos personagens do filme, é um lance mais sério, entendeu? E o jogo é uma galhofa. Então, eu acho que a opinião do juiz foi essa, entendeu? Porque, até pela declaração que ele deu quando decretou que a Nintendo não deveria pagar os direitos autorais pela obra, né, de King Kong.
Vocês sabem se rolou algum acordo fora dos tribunais entre a Universal e a Nintendo? Ou ficou só essa guerra nos tribunais?
Acho que a informação é muito escassa disso, né? Tem, naquela época não tem aquela coisa de vazar as informações como tem hoje em dia, né? A facilidade. Eu acho que não teve acordo, não, sabe?
Ele não, ficou na paródia. Na verdade, eu sei de um acordo da Universal com o pessoal da Coleco. Eu lembro que os caras da Universal, eles ligaram pro pessoal da Coleco pra marcar uma reunião porque eles tinham interesse em investir no, nessa parte de videogame, nessa, nesse mercado de videogame que estava crescendo assim, exponencialmente. E o pessoal marcou, todo empolgado, o pessoal da Coleco, né? Marcou com o pessoal da Universal para essa reunião, porque a Universal tinha interesse em investimento e tal. Quando chegou a essa tal reunião, ao invés de eles conversarem sobre investimento, a Universal apresentou uma proposta para a Coleco pagar 3% da venda líquida do Donkey Kong para a Universal, porque senão a Universal ia entrar com uma ação na justiça e ia proibir o lançamento do Coleco Vision, que vinha com o cartucho do Donkey Kong, feito pela Nintendo. Entendeu? Então, essa reunião acabou sendo, tipo, os caras estavam pensando que ia receber um investimento da Universal e receberam, foi um esporro, falou, meu irmão, ou você me dá 3% desse teu lucro aí, com a venda do cartucho do Donkey Kong, ou então eu vou barrar a tua fabricação aí. E os caras, apavorados, aceitaram. E esse acordo eu já ouvi falar. Agora, da Nintendo com a Universal, não houve acordo. Não houve acordo, tanto que os caras vieram a vias de fato, né? Chegaram à corte e a Universal acabou perdendo. Acho que, se eu não me engano, houve 4 ou 5 apelações, eu não me lembro exatamente. Eu sei que teve uma briga por causa disso, só que a Universal... Ah, inclusive, quando a Universal já recebia o dinheiro da Coleco, quando a Nintendo ganhou na justiça, o juiz também mandou suspender os pagamentos da Coleco para a Universal. Então, tipo, a Universal perdeu todos os direitos sobre o jogo Donkey Kong, né?
Cara, esse juiz aí, pô... Agora, impressionante, são 3% apenas, né? Esse é o número que, assim, eu fico abismado porque é muito pouco. Você
ficou
3%?
Era 3% da venda líquida do cartucho. Naquela época, vendeu 6 milhões de unidades. Então, tipo, por volta de quase 5 milhões de dólares, entendeu? Pra aquela época, que hoje deve ser um valor muito maior.
É uma grana considerável.
Vou ser bem sincero, eu nunca fui muito fã de DK, eu só joguei bastante, assim, DK no Atari, joguei no Atari pra caramba, joguei no Nintendo, o 2 e o 3, que, assim, particularmente, eu acho que são jogos mais nada a ver, assim, o 2 até vai, né, porque o 2 é o 2, na verdade, é o DK Junior, né. Vai salvar o pai dele lá, que o Mario prendeu lá em cima, lá na jaula, o DK, e o Junior vai lá salvar, né? Vai
lá. Eu não gosto muito do 3, não. Eu acho que ele foge muito da essência do Donkey Kong. Primeiro que passa a ser um jogo de tiro, na minha opinião. Eu não sei se vocês concordam com o que eu tô falando.
O cara usa um negocinho, né? Tipo,
é um spray, inseticida, né? Spray, inseticida, exatamente.
É o pior, cara. Pra mim é o pior jogo dele. De todos é o pior, assim, desses três primeiros da história, né?
E foi o menos vendido, né? Desses três jogos do Donkey Kong, Donkey Kong Jr. 3, esse foi o menos vendido.
Só pra ilustrar, jogos, nada a ver com o que a gente tá falando, mas jogos de macaco. Tem um jogo chamado Amidar. Depois vocês dão uma olhada nesse jogo, é sensacional. Nada a ver, totalmente fora do escopo.
Jogo de macaco.
De macaco.
Lembra daquele, acho que é Toki. Lembra? Eu não sei se era Toki.
Não. Não lembro desse Toki, não.
Toki. Qual era o nome desse jogo, cara?
Cara, o Donkey Kong 3, o que é engraçado é que ele só leva tiro na bunda, né?
Eu não gosto, eu acho que fugiu totalmente da ideia de Donkey Kong, não tem nada a ver com a história.
Nem é o Mario,
é um outro boneco totalmente diferente, não tem nada a ver.
Talvez eles fizessem mais um boneco ali pra tentar, vai que eles conseguissem alguma coisa com o Mario, entendeu?
É porque em 83 já tinha o Mario Bros, né?
Exatamente.
Já tinha o Mario Bros, então eu não sei se eles queriam desvincular a imagem do Mario com Donkey Kong... Eu só sei que foi uma forçação de barra que eu não curti.
Não. Agora, uma coisa que é engraçado é que aquelas plantas que aparecem no Mario, aquelas plantas carnívoras, se você reparar no 3, eles estão ali no rodapé.
É, né? A cara do Miyamoto, né, cara?
Exato, sabe, assim, ele começa a dar os toquezinhos dele, assim, do Super Mario, né?
Ô, Rogério, quanto foi vendido de Donkey Kong, você sabe dizer?
Sei dizer, sim. O DK, ele vendeu cerca de 150 mil unidades da maquininha.
Do fliperama, né?
Isso.
Isso, do Donkey Kong 1. Primeiro Donkey Kong.
Para os caras que
só fica, ele só ficou atrás do Pac-Man, né? Space Invaders e o Street Fighter 2, o classicão de luta.
Para quem tinha 2 mil máquinas encalhadas, né, cara? Vender 150 a mais, 150 mil a mais.
Donkey Kong 1, ele foi o quarto jogo mais vendido, né? Donkey Kong Jr. tá em 12º lugar, com 30 mil máquinas vendidas.
Você tá falando de fliperamas, né?
Do Flipper. E aí você vai descendo um pouco, o Popeye, e a gente pode dizer que é um jogo que seria o Donkey Kong, e foram vendidas 20 mil máquinas. Donkey Kong 3 vendeu 5 mil. Cara, essa porcaria do Donkey Kong 3 vendeu 5 mil máquinas.
É uma diferença absurda, né? É uma diferença absurda.
Pois é. 5 mil não é nada, cara. Nada.
Eu não me lembro de ter jogado Donkey Kong 3 no fliperama. Eu acho que eu nunca vi essa máquina.
Eu só vi eu nem sabia que tinha. Eu só joguei no Nintendo ela.
Olha só, o Donkey Kong 3 vendeu mais do que Mario Bros, tá? O 1. E vendeu 3.800 máquinas.
É, essa máquina do Mario também foi uma derrota, né?
Depois do DK3, a Nintendo deu uma pausa, né? Deixou de lado o jogo, né? E ficou muito tempo sem desenvolver nada até a gente chegar no Donkey Kong Country, né?
Foi uma explosão, né?
Isso, foi um jogo que marcou muita história, o Donkey Kong Country. O retorno triunfante do macaco foi sensacional.
Que é um jogo, na minha opinião, espetacular. O primeiro,
um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo. Eu acho que ele não foi mais vendido no Super Nintendo do que o Mario, porque eu acho que o Mario vinha com um Super Nintendo.
Console.
Né? É, já vinha com o console.
Não, eu acho que vinha... Não, no NES. O Super Mario vinha no NES.
Super Mario vinha no Super Nintendo, pô.
Vinha no World, né?
Vinha no Super Mario World. A primeira série de Super Nintendo, ela vinha com o Super Mario World. Depois, a Nintendo, tipo, lançou aquele pacote econômico, né? E foi até o Super Nintendo que eu tinha, né? Eu comprei, que era um Nintendinho com controle só e sem cartucho. Eu sobrevivi de aluguel de fita na locadora. Senão eu ficava sem jogo.
Caraca, o que eu li aqui que a Microsoft adquiriu a Rare.
Não, e a Rare, ela inovou, né, com a maneira que foi feito o Donkey Kong Country. Foi um 3D simulado, com um 3D pixelado, né, e ela inovou com a tecnologia usada e deu um resultado espetacular no jogo, deu um visual incrível.
Era bonequinhos, né?
Exatamente, não, o gráfico era sensacional, cara. Sabe, era muito bonito assim de você ver o jogo. A dinâmica do Donkey Kong Country é sensacional, sabe? Aquela coisa de você ter um
o Donkey Kong e você ter o parceiro dele, aquilo ali é sensacional. Você poder escolher, não, agora eu quero jogar com esse cara, agora eu quero jogar com esse. Ficar trocando, entendeu? E isso é muito legal.
Dá um tapinha, né? Pega aí, vai você. É.
Agora é você, entendeu? E isso foi muito legal.
É o high five.
Não, acho que não só isso também, sabe? Uma coisa que a SNK tinha já no Neo Geo, sabe? Eu não lembro de nenhum outro jogo, sem ser no Neo Geo, que tivesse aquela transição de tempo, sabe? Transição de dia, de noite, como os jogos de luta da SNK tinham na época. Os jogos da SNK, por exemplo, a primeira fase era a primeira luta do dia no King of Fighters, por exemplo, era com o sol nascendo e um trem se movimentando. Aí na segunda luta já tinha o sol assim já mais... já ou assim, o tempo mais nublado. Aí na terceira luta já tinha a luta acontecendo debaixo de chuva. E era uma coisa que Donkey Kong Country trouxe, né? Essa transição, essa dinâmica assim de fase que também fez história, né?
Exatamente. E teve uma coisa também que assim, ele cria um novo ambiente, assim, um novo universo totalmente paralelo ao do Mario, entendeu? Tipo, o Mario seguiu a vida dele e o Donkey Kong seguiu a vida dele, a sua própria vida. Não fica aquela coisa um dependendo do outro. Porque se você reparar no Donkey Kong, não tem como você olhar, não, esse macaco é aquele macaco mal do Donkey Kong lá do jogos de fliperama. Então não tem mais isso.
É, você joga o Donkey Kong Country e você não sente falta do Mario ali.
É, você nem sabe, que você acha assim, quando você joga a primeira vez do Donkey Kong Country, você pensa, não, isso aqui é um jogo novo, é um personagem novo, entendeu? É tudo novo, e na verdade não é. Agora, o que eu achei legal também foi a roupagem, assim, a gente que eu, assim, engraçado é aquela coisa do nova roupagem com uma gravata, né? Botando uma gravata ali, escrito DK.
Pô, ficou espetacular.
Sabe, e tipo, beleza, esse aqui é o novo personagem e continua, entendeu? O cara só tinha uma gravata.
Detalhe que ele tava peladão, né? Só de gravatinha.
É, e o Diddy usa uma roupa, todos eles usam uma roupa, né? Só o Donkey Kong que é peladão.
O Diogo, você chegou a jogar... Eu só joguei o Donkey Kong Country 1, eu nunca joguei os outros. PlayStation 1 é dessa época já, o DK, o Country 1, 2 e 3, eu acho que 1 não, mas o 2 e 3 já era fim de carreira pro Super Nintendo, né?
Não, cara, assim, pelo menos assim, eu fui muito mais, eu nunca tive um PlayStation, né, mas assim, eu sempre fui muito pela linha da Nintendo, até o 64, mas eu tive os três cartuchos, cara, e eu gostei dos três. Não tenho
o Country,
que...
o Donkey Kong Country é de 94, não é isso?
Ah, 94.
94 já tinha PlayStation 1? Eu sei que o Super Nintendo. O Nintendo 64 saiu em 96.
O PlayStation, ele teve a marca dele lançada em 94 no Japão. Eu não tô lembrado de quando. É, ele foi lançado em 94 no Japão, não sei, nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil deve ter chegado em 96, cara.
Acho que em 95 já tinha aquela pirataria rolando, né? E assim, antes do PlayStation, assim, com o DK rolando, já tinha aquele 3DO da Panasonic, né?
Tinha.
Já fazendo assim, já mostrando pro que veio na geração nova.
O que eu acho legal do Donkey Kong Country é que, se você for reparar, é um universo parecido bastante com o do Mario na questão das fases. Aquela coisa que você do Super Mario World. Eu acho que é bem parecido. É, no Super Mario você vai escolhendo, né? Agora eu quero ir pra esse lado aqui, passei dessa fase. Aí você volta pro mapa, agora eu quero ir pra cá, entendeu? No Donkey Kong eles têm a mesma sacada. E é uma coisa que eu acho que dá super certo.
É, você diz o uso do mapa, né?
Exatamente.
vocês acham o Donkey Kong clássico com grau de dificuldade alto?
Não.
Eu acho. Eu, quando eu tinha... Pô, eu ganhei um Atari, acho que foi em 87, 86. E, assim, eu lembro que o cartucho que veio com ele, veio aquele... Sabe aqueles jogos, aqueles cartuchos que tinha uma chavezinha? Posição 1, posição 2. Aí você escolheu o jogo. Aí, então, tinha ele pra jogar, tinha Donkey Kong. Cara, você com 7 anos, você queria ter aquelas manhas, né, de você pular na hora certa. Hoje em dia a gente tem um reflexo, uma percepção assim de movimento bem diferente, né, naquela época, sabe? Com aquele controle... Assim, hoje em dia ele é fácil, mas eu tento me colocar naquela época quando eu apanhava do joystick, né?
Eu acho um jogo divertido, porém pobre. Porque, como você está falando de Atari, me lembra jogos de Atari, porque eles são, basicamente, são quatro fases, o Donkey Kong, né? Você tem a primeira fase da plataforma lá, com os andaimes lá, que ele sobe as escadinhas, que descem os barris, que, na minha opinião, é relativamente fácil, não tem muita dificuldade. Depois você tem uma fase já um pouco mais complicada, né? Que tem as roldanas lá, que rolam os pratos de bolo lá, né? Aquilo é um balde de cimento, só que todo mundo acha que é bolo, né? Que parece uma fábrica de bolo aquilo.
Pô, pra mim sempre foi uma torta e acabou, assim.
É, uma torta de maçã.
Tanto que, né? Sei lá, cara. Pô, quando tu jogava nessa época, assim, eu não tentava pegar lá, não?
Não, com certeza.
Aí você pega e descobre que mata, né?
Que mata, é. Porque é um balde de cimento, né? Porque aquilo ali é como se fosse uma plataforma de construção de um prédio, alguma coisa parecida, entendeu? Essa fase, na minha opinião, já é um pouco mais... Já tem um certo nível de dificuldade, né? Agora, a terceira fase já complica. Que tem os elevadores. Essa aí já complica e do nada salta um objeto que eu não consigo identificar o que é. Que, inclusive, no Super Smash Bros. Brown, do Wii... Eles trazem essa fase de volta, né? É engraçado isso, né? Não sei se vocês já jogaram Super Smash Bros. Brown. É um jogo espetacular para Wii, que no tem um momento que aparece essa fase, entendeu? É como se fosse uma homenagem, eu não sei o que eles tinham em mente quando copiaram essa fase, se eles queriam homenagear Donkey Kong, eu não sei. Eu sei que no Smash Bros. Brown eles trazem de volta essa fase. E que, na minha opinião, é a fase mais complicada do Donkey Kong. E a última fase, cara. A última fase é ridícula. Não tem mistério nenhum. E acabou essa fase, simplesmente volta pro início. Entendeu? Volta pro início lá e você começa tudo de novo.
Mas é um estilo assim, aquele tipo de jogo. É igual o Pac-Man também. Você vai jogando, jogando, só que você vence... Você não perde, na verdade, pra máquina, você perde pra você mesmo, porque você cansa às vezes de jogar.
É, mas Pac-Man tem muito mais fase. Tem muito mais fase.
É, mas, por exemplo, aquela coisa de você vai jogando tantas vezes que você vai cansando, entendeu? Eu acho que Donkey Kong é muito nesse estilo. Donkey Kong, eu posso lembrar do Pitfall, do Enduro, jogos assim, entendeu? Naquele estilo onde você vai jogando. E as coisas vão se repetindo, porque os inimigos não estão mais difíceis.
É, os jogos da Atari. Os jogos da Atari, a dificuldade é a velocidade, né? O jogo é o mesmo, só aumenta a velocidade.
É, mas é porque talvez eu não dê uns exemplos muito legais, mas não tô lembrando. Mas eu acho que é mais ou menos esse estilo de você terminou o jogo, você volta pro início. Só que você vai cansando, entendeu? É uma questão até de físico mesmo, sabe? Você vai cansando aquele negócio, vai enchendo o saco, talvez.
E a física do jogo?
Cara, eu gosto da física do jogo, eu acho bem, muito bem feito, entendeu? A forma do Mario andar é engraçado, assim, parece que ele tá sempre correndo, sabe? Mesmo ele andando, parece que ele tá correndo. O pulo dele é legal, assim, não fica aquela coisa que ele fica muito tempo no ar, ou pouco tempo no ar. Eu gosto, assim, eu achei que funcionou bem. gosto assim do jogo, sabe? Eu só acho às vezes a tela muito poluída, com aquele negócio das pontuações, os bônus. Eu só acho assim a tela um pouco poluída. A questão lá no topo da tela.
Eu acho que depois que você pega a manha, no início é meio complicado, mas depois que você relembra, você pega a manha lá do pega o timing do movimento do personagem, o jogo ele fica bem fácil, na minha opinião.
Sim, sim. Depois que você se acostumou com aquilo ali, você é tranquilo, entendeu? É estilo Pac-Man, né, na minha opinião. Tem algumas coisas em Donkey Kong Country que me lembra muito o Donkey Kong Jr. Quando o personagem, o Diddy, né, ele vai subindo em algumas fases. Se eu não me engano, acho que é a segunda fase do Donkey Kong Country. Na fase, o cara ele fica exatamente na mesma posição que tem no Donkey Kong Jr. Eu não sei se é uma homenagem que eles fizeram, mas me lembra bastante, entendeu?
A trilha sonora do jogo, ela... Bom, os primeiros não tem... Não tem muito o que falar, né? Porque, pô, o primeiro jogo é... Tan, 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 tan. E a abertura...
Cara, isso me lembra aquela música que... Foi até famosinha aí. Uma banda baiana, acho que era As Meninas.
Tem razão.
Chibom, bom, bom.
Caraca, pareceu. Porra, tudo a ver, cara. Bem lembrado.
Chibom, chibom, bom, bom.
Porra, lembra do Donkey Kong mesmo, cara.
Até mesmo lembrando a cadeia hereditária, né? Do Donkey Kong Country com o pai, o filho, a porra. O cara que fez a trilha sonora, entre aspas, foi aquele... Yukio Kaneoka, engenheiro eletrônico, designer de som, né? Ele, se não me engano, ele projetou um dos melhores assim, processadores de áudio da geração que era do NES, né? Que hoje em dia a gente ouve muita música assim, muita gente fazendo remix 8 bits graças a ele, né? Porque foi ele que... Foi ele que botou aqueles sintetizadores pra funcionar lá nos consoles antigos de Nintendo. Acho que do Super Nintendo também, não?
Não sei te dizer.
Eu não tô lembrado também, não. Mas ele foi um engenheiro de som da Nintendo. E ele criou essa música das meninas. E aquele terror, né?
E o cara nem era músico, né, velho? O cara gostava de som, né? O cara era engenheiro, mano. Mas ele criou também a trilha sonora de Punch-Out, cara.
Pô, mas Punch-Out é aquela clássica, né? Do arcade, né? Com duas máquinas, né?
Sim, sim, exatamente.
Eu lembro disso, pô. Fantástico aquela...
E
a trilha sonora...
Lembrei agora, pô.
Mas aí tem que fazer o som, cara.
Pô, peraí.
Mas de qual som? Qual som? Punch-Out?
Punch-Out.
É isso aí, ó.
Punch-Out hoje... isso aí é na hora que você toma uma porrada na cara.
Toma uma porrada na cara, tu tosse.
O Punch-Out, eu não tenho muita... Sinceramente, eu não tenho muitas lembranças do jogo... Eu não tenho muitas lembranças da versão... Da versão antiga, não, sabe? Não tenho muita lembrança disso, não. A lembrança que eu tenho é daquele jogo Super Punch-Out. Que foram toda... A trilha sonora do Super Punch-Out do Super Nintendo foi toda inspirada no original. E a música é mó adrenalina, cara. Pô, você se sente o original, Mike Tyson.
E a original foi criada pelo Kaneoka.
Isso.
E ele também criou a trilha do Mario Bros, né? O primeirão.
É o primeirão.
E morreu... Morreu anônimo. Morreu anônimo.
Aquele conceito do Mario ser o baixinho e a namorada do cara ser grande continua, né?
Como assim?
Porque assim, se você for pegar o tamanho do Mario e botar em frente a Pauline, né, que é a namorada dele, porra, ele praticamente bate no, nos peitos dela.
Ah, sim, igual a Peach. É. Igual a Peach. A Peach dá o dobro da, do tamanho dele.
Ele sempre gosta de mulheres mais altas, né?
Isso aí é o mal dos baixinhos, né, cara? Os baixinhos gostam das mulheres mais altas.
A gente tá conversando sobre retrocomputação um dia desses. E o próprio Junix sempre fala bastante sobre o Retro Espanha, né? Retro Madrid.
Retro Madrid, isso. Acabou agora.
Exato. O Junix sempre fala muito sobre o Retro Madrid. E eu lembrei esses dias que existe um jogo chamado Donkey Me. Que é um jogo desenvolvido pelo pessoal lá da Espanha, um desenvolvedor espanhol. É o mesmo ambiente do Donkey Kong, só que eles botam outros personagens. Ao invés de você jogar com Mario, você joga com Conan, ou você joga com Luke Skywalker, né, ou você joga com Indiana Jones, vários outros personagens que você pode jogar. E o jogo é muito legal, cara. É bem, bem bacana. Foi desenvolvido pelo Bruneras, né?
Pô, esse jogo é sensacional. Sensacional.
É muito maneiro, cara.
Ele usa a trilha sonora dos... Ele usa a trilha sonora dos filmes. Como é que eu faço pra jogar isso, Donkey Me?
Cara, você tem pra várias plataformas, assim, de PC, né? Você tem pra Windows, Linux, e Mac e o Ouya.
Será a minha próxima aquisição. Ouya.
Beleza. Bom saber.
Bom saber.
Ah, porque eu vou emprestar. Aliás, o Bruneras, o Junix foi até que mostrou um tempo atrás. Ele desenvolveu o Arcade Game Studio, né?
Sim, sim. Uma ferramenta que promete. É uma ferramenta que o cara desenvolve jogos de arcade de uma maneira muito, muito rápida. É muito simples de desenvolver jogo por ali. Então, assim, esse cara desenvolveu essa ferramenta e tem uma galera aí usando essa, apesar de ser beta ainda, tem uma galera usando essa ferramenta aí para desenvolver jogos. Eu troquei uns e-mails com ele, assim, e tirei umas dúvidas. E a ferramenta é bem bacana, bem legal. Eu recomendo, quem não conhece, dá uma olhada. Quem gosta de desenvolver jogos e tal, jogos de 8-bits.
A gente vai disponibilizar o link aqui.
Vale a pena dar um confere aí. Ô Diogo, onde é que eu posso jogar Donkey Kong agora?
Agora você pode jogar no PSP, assim, você pode jogar Mami, né, com emuladores. Você tem que pegar a ROM em algum lugar, no Nintendinho.
Desde que você tenha a máquina original, né, claro.
Exatamente, mas aí acho que quem tem Wii, acho que consegue comprar isso sem problemas. Consegue, Junix?
Sim, consegue. Consegue. O Virtual Console você consegue rodar os jogos de NES no Wii.
Beleza, show. Mas a qualidade fica boa, assim, do...
Cara, a não ser que você ligue... Eu não gosto. Porque televisão de LED ou de LCD, eu não gosto da maneira que fica o visual. Você pode ligar o Wii numa TV de tubo. Uma TV CRT vai ficar bom. Vai lembrar bastante a época.
É, eu vou voltar aqui a meu retiro espiritual, sabe? Vou voltar a jogar, que vocês me interromperam, né? Vou voltar a jogar.
O cara tava jogando, a gente interrompeu o cara pra gravar o podcast. Sacanagem.
Pô, desculpa aí, cara.
É, que bom, então. Muito obrigado.
Então sobe o som aí. Sobe o som aí, Roger.
Sobe o som, né?
Ok!